Linha Direta. Elcio Ramalho.
Há exatos 2 anos, a sede dos três poderes era invadida e destruída por pessoas que defendiam um golpe. Vamos até Brasília saber como será relembrado o dia de hoje, bem como atualizar números de presos e absolvidos pelos atentados com a nossa correspondente Raquel Miura. Olá, Raquel, bom dia. Qual é o clima para este dia 8 de janeiro aí no Brasil?
Olha, embalados pelas investigações que apontaram para uma tentativa real de golpe de Estado no Brasil, o governo Lula e a esquerda querem fazer deste 8 de janeiro um marco na luta pela democracia. Obras de arte e objetos históricos destruídos nas invasões 2 anos atrás foram restaurados e serão devolvidos aos espaços públicos nesta quarta-feira. Compõe ainda esse cenário a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro pela interpretação em Ainda Estou Aqui, de Eunice Paiva, mulher do deputado caçado e morto pela ditadura militar Rubens Paiva, e uma pesquisa da Genial Quest, onde 86% dos brasileiros disseram desaprovar a destruição dos prédios públicos. Mas a dose dessa movimentação tem gerado certo desconforto no meio político e receio de que a imagem passada seja menos institucional e mais eleitoral, inclusive pela ausência dos presidentes da Câmara e do Senado nos atos do governo, ainda que pese a promessa de participação dos comandantes militares. As cerimônias foram mencionadas, inclusive, na ligação que Lula fez para Fernanda Torres, a fim de parabenizá-la, e que foi divulgada nas redes sociais do presidente.
Exatamente, em nome da Eunice Paiva.
É isso, querida.
Uma mulher defensora dos direitos humanos, Lula. Isso. É muito simbólico.
E você sabe que eu quero ver se a gente consegue transformar o 2025 num ano de defesa da democracia contra a extrema-direita, contra os fascistas, para a gente fazer a nossa juventude aprender o que é democracia, para saber o valor da democracia.
Muito jovem a entender o que é viver num Estado sem direitos civis.
É
exatamente isso.
Já os bolsonaristas, que acusam o governo de usar a data para camuflar problemas, mantêm o discurso de anistia aos presos pelo 8 de janeiro e acreditam que o retorno de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos possa fazer soprar por aqui ares menos progressistas, como a decisão anunciada na véspera do 8 de janeiro pela Meta de abandonar o sistema de checagem das publicações no Facebook, Instagram e WhatsApp. Para fazer frente às cerimônias oficiais, bolsonaristas organizaram uma super live nas redes sociais nesta quarta-feira, como afirmou o advogado Ezequiel Silveira.
Nós conseguimos aí juntar esse grupo aí de jornalistas, de juristas, familiares, advogados, parlamentares, tantas pessoas que têm trabalhado durante esses últimos 2 anos. E a gente precisa contar a nossa versão dos fatos. Como a população está vendo essa situação? A gente precisa denunciar os abusos que estão acontecendo, a gente precisa, mais uma vez, rememorar essa data, não pelo que não aconteceu, mas pelo que de fato aconteceu. Onde pessoas inocentes estão sendo condenadas, tendo as suas vidas destruídas.
Agora, Raquel, qual é o balanço atual das condenações do Supremo Tribunal Federal, inclusive com muitos foragidos para países vizinhos do Brasil?
Olha, das mais de 2 mil pessoas investigadas, 371 foram condenadas até agora. 4 foram absolvidas, 3 moradores em situação de rua e um vendedor ambulante. Outras 527 pessoas reconheceram que cometeram crimes, porém sem gravidade, e fecharam acordo com o Ministério Público, pelo qual terão punições alternativas, mas não vão responder a processo. Entre os 223 condenados ao regime fechado, 71 já iniciaram o cumprimento das penas e 30 aguardam recurso. Outras 122 pessoas, no entanto, são consideradas foragidas. Contra 61 delas já foram adotadas medidas de extradição junto às autoridades estrangeiras. O cientista político Carlos Melo, professor do INSPER, disse que, independentemente do grau de polarização, é preciso sim relembrar o que foi o 8 de janeiro.
Depois do inquérito da PF, se percebeu que aquilo não era apenas um estouro da boiada, uma manifestação espontânea. Se percebeu que havia método ali. percebeu que um golpe vinha sendo discutido e arquitetado há algum tempo, talvez até desde antes da eleição. Criar um caos no primeiro momento, colocar as Forças Armadas na rua e aí contar com uma rebelião, alguma coisa nesse sentido. Então, é fundamental lembrar o 8 de janeiro, como é fundamental lembrar o esquartejamento de Tiradentes, como é fundamental lembrar a data da independência do Brasil. São datas marcantes, algumas para serem rememoradas e outras para alertar que isso jamais possa acontecer de novo, para mostrar que a democracia ela não é conquistada à toa. A democracia é conquistada num processo muito difícil, para que as futuras gerações saibam que isso ocorreu e mais. Pessoas que assim o fizeram foram punidas. Foram punidos os que participaram e agora com os inquéritos espera-se que sejam punidos também os que arquitetaram, os que planejaram, os que tiveram por trás, financiaram.
Vamos acompanhar.
Muito obrigado, Raquel Miura, correspondente da RFE em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.